Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala, importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para contar para você algumas das minhas experiências da minha última viagem para a China. Essa foi a minha 28ª viagem. Eu viajo para a China desde 2002, sempre fazendo negócios, às vezes algum turismo. E eu fiquei 4 anos sem ir por conta da pandemia. Agora eu voltei na China e estou contando aqui para você tudo o que eu vi lá de novidade. Esse é o terceiro vídeo de uma série que a gente está gravando. Acredito que eu termino essa série hoje falando todos os assuntos que eu separei para você. Então, vale lembrar que tem aí no canal os vídeos 1 e 2 que vale a pena você assistir também, se você se interessa por esse tema de curiosidades sobre a China. E é claro que a gente sempre fala de um ponto de vista de negócio, mas nessa série aqui a gente está contando uma parte, digamos, mais cultural, mais de interesse. Porém, o que a gente faz aqui na ChinaGate é ajudar você a comprar produtos na China, trazer para o Brasil, revender com lucratividade, com segurança, tudo certinho. É isso que a gente faz. E você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho nos links da descrição aqui desse vídeo. Então vamos lá. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, muito na China, foram os carros elétricos. Eu já viajo para a China há muito tempo, como eu falei aqui no começo do vídeo, e a China tem muito carro, muito carro. Eles gostam muito de carros. Assim como nós aqui no Brasil, eu particularmente gosto bastante de carro e eles também. Só que eles têm uma vantagem, eles estão com muita grana no bolso, a economia crescendo ano após ano, isso já faz mais de uma década. Então lá as marcas, as montadoras têm muito mais modelos de carro. Eu sou cliente da marca Volkswagen, eu tenho um Volkswagen Tiguan hoje e já tive um monte de carro da Volkswagen, desde o Gol, Jetta e tudo mais. Hoje eu tenho, fica mais com a minha esposa, um Volkswagen Tiguan, que é o top aqui da marca de carro. Depois disso tem o Amarok, né, que é uma caminhonete, mas eu não curto muito caminhonete. E o seguinte, lá na China tem mais de 20 modelos de carros só da Volkswagen. Existem carros da Volkswagen lá que eu não vejo em nenhum outro lugar do mundo. Não vejo nos Estados Unidos, não vejo na Europa, só na China, porque o mercado é muito grande. Isso não acontece somente com a Volkswagen, acontece com várias outras marcas. E o que me chamou muito a atenção na China foi a explosão que eles tiveram recentemente em carros elétricos, battery cars eles falam, né? Carros à bateria. O que acontece? Lá na China eles pensam assim: melhor carro elétrico, melhor marca, Tesla. Segunda melhor marca, qualquer marca chinesa. A BYD, que tem aqui no Brasil também, tá vindo com carros muito legais, é a maior chinesa, tá? Só que eles consideram a BYD e todas as outras marcas chinesas melhor do que qualquer marca americana ou europeia. Então na China eles pensam assim: em questão de carro elétrico, top, Tesla. Segundo lugar, marcas chinesas. Terceiro lugar, marcas europeias e americanas. Então eles dizem assim: se o cara compra um BMW elétrico, é só porque ele quer ter um BMW, mas não é o melhor carro elétrico que ele pode ter, e nem o mais barato. Se ele quer ter um Mercedes elétrico, tudo bem, é porque ele quer ter um Mercedes, mas não é o melhor carro e, de longe, não é o melhor custo-benefício. Porque os carros chineses, na opinião deles, e sinceramente, acredito, na parte de elétrico, são melhores do que qualquer um outro carro no mundo. É claro que tem marcas melhores, marcas piores. Mas, cara, os carros dos caras estão maravilhosos. E se você não acredita no que eu estou falando, pega o avião e vai lá e veja com seus próprios olhos. Aqui no Brasil a gente já está vendo, né? A BYD, a GWM, mas lá na China tem um monte de outras marcas legais. Eu não sei bem pronunciar o nome, tem algumas que eu não consegui nem identificar, mas tem Geely, GAC, Changan. Cara, é muito carro bacana. E isso produz, além dessa questão da qualidade, que a gente vê nos carros tudo, tem um efeito que eu não tinha percebido em nenhum outro lugar que eu visitei. As cidades ficam mais silenciosas. Eu acho que eu já falei isso no outro vídeo, mas as cidades ficam mais silenciosas porque em Xangai, na região do centro, e também em Shenzhen, a maioria dos carros são elétricos. Acredito que mais da metade. Não em registro, né? Mas nas regiões centrais onde eu estava andando. Todos os táxis, tudo que é coletivo, tudo que é transporte público já é elétrico. Então, ônibus elétrico, não faz aquela barulheira. E a maioria dos carros. Cara, a cidade fica silenciosa. Sabe aquele trânsito de cidade, aquele buzineiro, aquela coisa de motor? Não tem isso. E isso é muito legal. Por quê? Porque é tudo muito mais agradável aos ouvidos. Não tem tanta poluição sonora. É um efeito interessante. E para fechar essa parte de carros elétricos, o que, que é legal? Por que, que tem tanto Tesla lá na China? Se você gosta desse carro, você sabe que no Brasil nem tem importação oficial, somente importação própria. Mais de R$1 milhão para você ter um Model 3 ou um Model Y. Lá na China, custa entre 300 e 400 mil dinheiro chinês, renminbi. E um renminbi é igual a 70 centavos de reais. Então você pode ter um Tesla na China por equivalente a 300 mil, 350 mil reais. Um terço do valor. Acredito que tenha subsídio do governo aí e também porque a Tesla tem fábrica na China. Mas para quem curte carro, quando eu fiquei sabendo disso, me deu até uma dor de barriga. Dor de barriga de vontade de ter um, né? E não rola importar para o Brasil. Tá? Tem que legalizar tudo. É uma chatice. Cara, o segundo tema que eu quero colocar aqui para você é sobre marcas famosas. Eu visitei um shopping em Shenzhen. Eu já tinha visitado um outro lá em Guangzhou há muito tempo atrás. Eu até fiz vídeo lá, tudo, sobre marcas famosas, marcas de luxo, marcas premium na China. Esses caras invadiram a China e descobriram que a chinesada tá com a grana mesmo para gastar. Cara, todas as grandes marcas, Gucci, Fendi, Hermès, Prada, Dior, Christian Louboutin, Rolex, Tag, Breitling. Cara, todas essas grandes marcas estão na China em peso. Inclusive lá, quando eu tava comentando sobre o tanto de marca famosa que tem, e os chineses estão comprando com uma voracidade essas marcas. A Gisele, uma amiga minha, que é agente de cargas, nós estávamos viajando junto, ela e o sócio, e ela me disse que para essas marcas de luxo, os chineses já são o top 1 em consumidores. Claro, né? Estão com muito dinheiro. Eu até vou ver se coloco aí na edição, no canto do vídeo, ou algum corte ali, de algumas marcas que... Eu fiz um pequeno vídeo ali, para mostrar para vocês dentro desse shopping que fica lá na cidade de Shenzhen. Mas, cara, Shenzhen foi só o que eu visitei. Há muitos anos atrás eu já tinha visto isso lá no shopping Guangzhou e, cara, tem isso espalhado pelas maiores cidades da China. Isso mostra que a chinesada tá com grana no bolso mesmo. E quem tá pagando essa conta? O mundo inteiro que compra produtos. Que leva ao nosso terceiro tema aqui desse vídeo. Os salários da China estão caros. Em 2017, o salário médio de uma fábrica chinesa ultrapassou o Brasil. Essa história de mão de obra barata na China já foi faz tempo nas fábricas e nos escritórios também. Acredite ou não, fiz uma pesquisa agora porque eu vi isso lá na China, conversando com as pessoas, mas eu queria saber se esse aumento de salário, aumento de custo de vida lá na China, estava ligado somente às pessoas que eu estava conversando ou era geral. E eu acabei de pesquisar aqui para você, nesse vídeo, que em 2022, os salários em 19 setores urbanos na China já ultrapassam US$16 mil na média. Então, o salário médio de pessoal que trabalha em escritório em cidades na China, um corte de 19 setores, que são os principais, já passam de US$16 mil. Isso dá quanto? US$16 mil, vamos bater a R$5? 16 vezes 5 vai dar 80 mil, dividido por 12. Média salarial de R$ 6.600. Pessoal, quando você fala em média, isso é muito alto. Isso é muito alto. Estou dizendo que a gente está contratando funcionários lá na China para organizar armazém, organizar documentação, e tá o dobro do preço de contratar no Brasil. Só que, claro, não dá para comparar real com renminbi, porque você está contratando lá. E por que está caro lá? O custo de vida está alto. Se eu falei agora há pouco que carro tá barato, especialmente carro elétrico, a parte de moradia na China tá muito, muito cara. Eu não sei o que tá acontecendo, conversei com um, cada um fala uma coisa, porque teve a quebra lá da Evergrande, que era a maior, uma das maiores, acho que a maior construtora da China, apartamentos vazios, mas todo lançamento eles lançam condomínios, apartamentos, condomínio de casa, é mais apartamento lá que eu vi, lançam caro e vende tudo. Então, a economia está muito louca, porque os dados às vezes não batem com a realidade. Fala, pô, mas se tem estoque de imóveis, o custo está alto, por que que vende? Porque tem dinheiro no mercado. Então é isso que eu falo, né? Eu fui criado assim, né? Como o Brasil é o país do futuro, né? Tinha até uma música de Legião Urbana, né? O Brasil é o país do futuro. E, cara, continua sendo, né? Mas o país do presente agora é a China. Isso a gente pode ver e eu falo mais disso nos outros vídeos também. A evolução chinesa é fantástica. E assim, fechando o assunto de imóveis, né? Tá caro para comprar, tá caro para alugar, imóvel comercial, imóvel residencial. Então isso sobe o custo de vida, tem que subir o salário e os chineses estão ganhando bem para caramba. Mas vamos lá, por fim, mas não menos importante, se você quer saber quanto eu gastei para viajar na China, siga o próximo vídeo que eu te conto depois. Não, brincadeira, eu vou te contar agora, porque é só esse assunto que eu quero abordar e a gente encerra aqui essa série de 3 vídeos falando sobre curiosidades da minha última viagem para a China. Bom, eu comprei a passagem meio em cima da hora, eu recomendo você não fazer isso. Para você programar uma viagem para a China, programe-se aí com no mínimo uns 60 dias de antecedência. Uns 90 dias aí fica bom para você escolher melhores datas e uns custos, uns preços bons, né, para você pagar na passagem aérea. Eu fechei com 10 dias antes, então paguei 15 pau na passagem econômica. Paguei quase preço de business aí para voar na econômica. Na verdade, a business é um pouco mais cara, mas com milha ali dá para a gente fazer alguma coisa. O fato é que se você comprar com antecedência, você deve conseguir em torno de 10 mil reais aí. Tá bem mais caro que antes da pandemia, porque as companhias aéreas estão cobrando mais caro mesmo, né? Acho que estão tirando o prejuízo da época que estavam parados na academia, mas o fato foi isso. Vou falar da minha viagem. Gastei 15 pau de passagem, gastei mais uns R$1.000 de transfer para me pegar no aeroporto e levar para o hotel, e depois pegar no hotel e me levar para o aeroporto. Eu gosto de contratar esse transfer quando eu chego, porque a gente chega cansado pra caramba, então chega com mala, carro grande, do que ficar pegando transporte ali, táxi e tudo mais. Dá para fazer também, mas assim, o que eu fiz foi isso. Então, vai para R$16.000. Fora isso, eu comprei uma passagem de trem para ir de Xangai até Yu, e depois uma passagem de avião para ir de Yu até Shenzhen. E depois eu saí por Hong Kong, que é do lado de Shenzhen. Então eu gastei mais R$1.000 nisso, nessas duas passagens, né? Foi para R$17.000. E aí a diária, o que que a gente gasta por dia? Eu paguei hotel de R$300 lá em Yu, que eu gosto de ficar num hotel ali que eu já conheço. Não é o melhor hotel, eu fico no Best Western, mas recomendo você ficar no Shangri-La, ou no Sandin, ou no Marriott. Tem hotéis melhores ali. Eu que eu gosto do Best Western, que agora é Ocean Hotel, porque tô acostumado, já fiquei muito tempo ali, o restaurante é bom, e, enfim. Gastei R$300 por diária e nos hotéis de Xangai e de Shenzhen gastei R$500 a diária. Fora isso, gastei mais ou menos ali uns R$200 por dia com alimentação, comendo bem, tá? Comendo bem. Não é comendo fast food, não é comendo comida barata, comendo bem, comendo carne e tudo. Claro que teve dia que comi sim fast food, teve dia que nem paguei a refeição, porque quando você está na China, fornecedores pagam muitas, parceiros também pagam muitas das suas refeições, mas pode colocar ali, na média, um pelo outro, sei lá, R$350 de hotel, mais R$150 de alimentação, dá R$500 por dia ali, vezes 15 dias, 14, né, lá na China, porque tem um avião, vai dar quanto isso dali? R$500 vezes 10, R$7.500. Então a conta estava em 17, foi para quanto? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, R$24.500. Então eu gastei aproximadamente isso, R$25.000 aí para arredondar. Para você ir na China, você vai gastar mais ou menos isso. Tem que adicionar o custo do tradutor, porque eu não precisei, mas para você que for viajar na China, vai adicionar o custo do tradutor. E em relação a essa minha viagem, eu acredito que com planejamento você paga uma passagem mais barata. Então, pode considerar aí essa mesma média de 25 mil, né? Porque economiza uns 5 mil na passagem, paga uns 5 mil a mais de tradutor, fica nessa faixa e pode ser mais caro, pode ser mais barato, de acordo com a categoria do voo que você pega, né? Se você for pegar business e também se quiser ficar em hotel melhor, hotel 5 estrelas. Esses hotéis que eu fiquei são muito bons, café da manhã bom, tudo certinho, localização boa. Tem bem mais barato que isso, obviamente, e tem bem mais caro que isso também. Então, entre 25 e 30 mil aí, você faz uma viagem mais ou menos no momento que eu estou publicando esse vídeo. Você sabe que passagem aérea, que foi metade aí desse orçamento, oscila, eu acredito que vai baixar. Então, para o próximo ano, acredito que a gente vai conseguir fazer viagens mais baratas com isso. E se você quiser ir para a China, visitar fornecedor, se você quiser ir para a China, visitar e fazer compras lá em IU, pode chamar a gente, que a gente te atende, fazendo todo esse rolê, te apoiando todos esses aspectos que eu te falei, de viagem, hotel, onde ficar, pegar no aeroporto, acompanhar lá, falando em português e te auxiliar para fazer boas compras e bons negócios, reduzindo seu custo, aumentando seu lucro. Se você tiver essa vontade, essa disponibilidade, chama a gente, o nosso contato está aí no link da descrição desse vídeo, beleza? Então é isso, encerro por aqui, essas foram as minhas impressões aí sobre viagem para a China, depois de 4 anos que eu voltei para lá, foi tudo isso que eu encontrei. Se você não assistiu, vídeo 1 e 2, vai ficar em algum lugar por aí, deve ter o link também, assista e deixe seu comentário. Se você tiver com alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, pode perguntar aí que eu passo respondendo, tá bom? Forte abraço e bora importar, galera. Lembre-se, quem importa lucra o dobro do que a concorrência.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.